Pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos lançou um robô no WhatsApp para identificar sintomas da Covid-19. É o Check Corona e o objetivo é facilitar a triagem inicial de quem apresenta sintomas, orientando a procurar os hospitais somente as pessoas que de fato necessitem, né? Que é uma batalha essa neste momento, entre as muitas batalhas. A ideia foi uma das selecionadas em um desafio lançado para combater a pandemia. E eu converso com o pesquisador Murilo Gazola, pesquisador do ICMC da USP em São Carlos. Bom dia, Murilo, tudo bem?
Bom dia, é um prazer estar aí falando com você e com seus ouvintes.
Obrigada, muito obrigada por conversar conosco, para a gente tentar mostrar como é que a tecnologia está ajudando nesse momento de pandemia, de coronavírus. Então, queria que você explicasse um pouco para a gente, antes da gente começar a falar do conteúdo propriamente do robô de WhatsApp, Murilo, como é que esse processo começou? Você falou, um pesquisador da área de matemática, trabalhando para um robô na área da saúde, tem junção de conhecimento de mais de uma área, não é?
Sim, exatamente. Eu já venho de uma área, da área da saúde, eu sou cientista de dados, além de pesquisador.
Uhum.
E essa área de cientista de dados da área da saúde me ajudou bastante a prever e como que iniciaria a pandemia, principalmente no Brasil. Então, eu comecei a desenvolver o robô bem no início, quando já tinha um primeiro caso confirmado. E aí o intuito era com esse objetivo, sempre tentar auxiliar e ajudar as pessoas em todo o Brasil de forma fácil e rápida.
Uhum. Quanto tempo para fazer, para montar essa tecnologia desse robô que responde essas questões?
Eu acredito que não é só um pouco de tempo, né? A questão é que ele sofreu diversas atualizações ao longo do tempo. A criação foi extremamente rápida, né? Precisa ser bastante ágil em questões de alguns dias e depois umas fases de teste. E agora diversas atualizações sendo feitas para melhorar os resultados, além de criar projeções, né? Então, esse robô identifica, faz essa triagem inicial, ajudando as pessoas, e também faz como se fosse projeções futuras, considerando subnotificações de gráficos, mostrando qual região, qual população que está com os principais sintomas.
Vamos falar na prática, como é que ele funciona. Eu baixei, né? Coloquei entre os meus contatos um número específico de WhatsApp, que é assim que funciona, não é isso? Vamos falar do passo a passo, Murilo, como é que ele funciona?
Tem que adicionar o número mais 55, né? Que é o número do país, depois o DDD 16, e depois o número 98112-8986.
Então, repete.
O número do país, mais 55, DDD 16, e o número 98112-8986. Você adiciona nos seus contatos do WhatsApp, e depois disso, você escreve cheque corona.
Você responde, você manda uma primeira mensagem com cheque corona, exatamente o que eu fiz.
Isso.
Muito bem,
isso.
Aí imediatamente chega essa mensagem. Neste momento você passará a conversar com o nosso atendente, então conta pra gente. E aí começa o processo propriamente dito, né?
Isso, aí começa um processo de triagem inicial, onde a pessoa tem que ler muito bem as instruções, né? As instruções sempre é bem fácil, então a ideia não foi dificultar, fazer perguntas simples. Essa primeira pergunta inicial você divide em contato casual, contato com convivência. Esses contatos ajudam nas projeções futuras de como que está a pandemia em todo, em todo o país, né? Essa pandemia no mundo e a epidemia no país. Mas ela ajuda em projeções desde regionais e as populações. Então, a pessoa seleciona uma dessas opções e vai colocando quais... Ele pede um resumo breve dos sintomas e faz diversas perguntas para que auxilie uma árvore de decisão.
Uhum. Então, a primeira opção que você vai fazer é contato casual, se você permaneceu em uma área que se presume ter transmissão do coronavírus, hoje está praticamente, né, espalhado o vírus, e o contato com convivência, que aí você vive na mesma casa com uma pessoa confirmada ou com suspeita de coronavírus, né? Ou se por acaso você é profissional de saúde, que aí o convívio é diário, né, Murilo?
Exatamente.
Uhum. Põe um ou dois e aí começa o processo. Eu coloquei um, e aí a primeira pergunta que vem é: você apresenta febre, tosse ou dor de garganta ou problemas para respirar? E aí você vai respondendo sim ou não a diversas perguntas relacionadas aos sintomas mais importantes que os casos têm mostrado, né?
Exatamente. Uhum. Eu considerei inicialmente um algoritmo do Centro de Prevenção e Controle de Doenças europeu. É importante também, né, no final, quando o resultado aparece, ele mostra o link do algoritmo que foi utilizado, além de todas as projeções que podem ser usadas para ajudar a população local e de todo o Brasil, né?
Uhum. Vamos falar especificamente dos sintomas, porque essa porta inicial acho que é a mais importante. Primeiro, se você ficou com alguém já suspeito, ou se você estava no ambiente, por exemplo, na minha empresa eu sei de um caso, né? Então convivi com a pessoa lá, ou como aqui, como eu estou, na Universidade de São Paulo, na USP. Bom, primeira dúvida. Segunda é relacionada aos sintomas e os mais comuns. Por que que eu estou te perguntando isso? É a tal da febre, tosse seca, dor de garganta, né? Porque a pessoa não tem aquela coriza, é uma tosse seca e não tem secreção, mas tem a tosse seca, dor de garganta e dificuldade para respirar. Agora, os médicos têm dito, por isso que eu estou te perguntando, você diz a gente tem feito a atualização constante, vocês já estão colocando a perda de olfato e o sabor também, não é?
Exatamente. A gente tem uma das perguntas que cada paciente, o usuário vai respondendo, uma delas é exatamente essa.
Também uma pergunta vai ser, também essa pergunta é colocada. Depois vocês perguntam, o robô pergunta, né? Sobre os sintomas, o que mais tem esse questionário, só para a gente ter uma ideia?
Bem, tem doenças crônicas, tem a idade da pessoa, uhum. Tem uma pergunta bem interessante, importante para diversas cidades do país, se a pessoa mora em periferia, né? Isso pode ajudar ter uma previsão futura de como que essa doença está avançando em regiões que muitas vezes tem muita dificuldade.
É o que você disse, ao mesmo tempo que você vai orientando a pessoa, você vai pegando informações sobre o entorno, quer dizer, onde mora, isso tudo vai ser muito importante para vocês, inclusive, poderem fazer projeções, né? Porque tudo isso ainda está no nível da projeção. Né? Os matemáticos já lidam com outras epidemias, Murilo, para dados sobre outras epidemias, apesar dessa ter características diferentes das anteriores, por isso esse desafio a mais. Vocês estão vivendo, aprendendo e ao mesmo tempo tentando já colocar esse conhecimento unido à prática. É tudo muito rápido nessa pandemia, não é?
É, exatamente, é um negócio até assustador, né, porque muda de contexto, né, nós mudamos de contexto, mas é importante levar em conta as orientações, né, acho que as orientações são as mais importantes e outra, né, essas informações que que ajudam a pessoa e pode ajudar toda a população como um todo, porque ela é capaz de analisar subnotificações, né? Infelizmente não tem teste para milhões de pessoas, para todos. E se a pessoa responde, você tem uma ideia de como cada região está sendo avançando a doença. Além disso, é possível também observar de forma geral, macro, né, e micro. Então, essa capacidade que é o mais importante, e considerando também essas subnotificações que realmente existem.
E essa é uma preocupação de vocês, especialistas, nesse momento também, né? A subnotificação, como o Murilo já explicou, nem todo mundo tá com teste, não tem condição de testar todo mundo, né? Quem já foi testado está enfrentando uma fila para obtenção dos resultados. E os testes rápidos ainda ou não chegaram na medida do necessário, ou alguns estão sendo questionados, enfim. A gente vai ter que lidar com isso por enquanto, que é prestar atenção nos sintomas, né? E aí, se a pessoa vai respondendo e aquilo vai caracterizando, Murilo, um quadro de Covid-19, como é que, o que é que o robô orienta?
É, ele calcula um nível de risco, né? Que ele verifica se é uma pessoa idosa, se tem alguma doença crônica, e aí depois ele mostra o nível de risco e ele orienta se a pessoa, no caso, considerando o ECDC, o auto-isolamento, e procurar a unidade de atendimento só no momento mais adequado para ela, né? Então, ele dá diversas orientações que podem ajudar ela, como também o sistema de saúde pública.
E dá todas essas informações sobre como se preservar, porque essa é uma outra preocupação, não é? Como a pessoa que tem já os sintomas tem que tomar cuidados dentro de casa, porque o diretor da OMS já disse, olha, a infecção está se dando dentro das famílias, dentro do ambiente. Né? Não adianta nada você se preservar do ambiente de trabalho, ou da escola, ou da universidade, e não tomar os cuidados necessários também ali no seu condomínio, ou mais especificamente dentro da sua casa. Precisa ter um cuidado especial quando você tem uma pessoa já com os sintomas dentro de casa.
Exatamente. E nesse algoritmo, a gente é capaz de analisar, por exemplo, uma pessoa que mora em periferia, mas está tendo sintoma, que aí é muito mais difícil ela entrar em auto-isolamento, porque às vezes não tem lugar para ela ficar lá auto-isolada, tem muitas pessoas que vivem lá. Então, às vezes, esse é um caso diferente dos outros, por isso que tem uma das perguntas específicas.
Quantas, vocês já têm a noção de quantas pessoas estão fazendo uso da tecnologia?
A ferramenta está sendo usada pelo Brasil todo. A cada momento chega diversas pessoas realizando o teste. Eu libero um gráfico público mostrando mais uma porcentagem por enquanto. E o que acontece, né? É importante analisar também que cada estado, ele parece muito com esses testes digitais, muito como que estão os casos reais hoje. Então, se você pegar os principais estados, existe uma correlação ali possível para ser analisada. Claro que a amostragem ainda não se compara para toda a população brasileira. A ideia é aumentar essa amostragem.
Muito bem. Então, olha só. Começa você colocando entre os seus contatos o número de WhatsApp, mais 5516, e aí 981-12-981-12-89-86, confere?
Exatamente.
89-86. E aí começa o processo, você manda a primeira mensagem com cheque corona, como respostinha, e aí então você faz uso da ferramenta. É mais uma ferramenta, o Ministério da Saúde tem utilizado. Quanto mais ferramentas forem feitas, né, nessa direção, melhor, porque vocês vão podendo cruzar os dados e, como eu disse, não é só, e você explicou, não é só orientar e ajudar na prevenção, como também depois usar esses dados para entender um pouco melhor de como essa pandemia está se comportando aqui no Brasil.
Exatamente.
Né? Alguma outra dica que você gostaria de dar para a gente encerrar?
Eu acredito que é uma ferramenta poderosa se toda se a população principalmente utilizar, e é uma ferramenta simples, você não precisa instalar nada. Muitas vezes a população brasileira, ela gosta de utilizar esse aplicativo de mensagem, né, que é um aplicativo de mensagens mundial. Então, você não precisa ter essa inclusão digital, ela é importante também, né? E essa ferramenta traz essa possibilidade e com uma capacidade muito grande para auxiliar a pessoa, como também auxiliar o país.
É isso, tá aí, portanto, faça uso, teste, né? Este robô via WhatsApp, o cheque corona, eu conversei com o Murilo Gazola, pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação, USP São Carlos. Muito obrigada, Murilo.
Obrigado a você, viu? Obrigado também a todos os ouvintes que estão ouvindo aí.